Jesus disse: Eu sempre estarei com vocês. Em cada passo da jornada, ele esteve lá. Aquele sonho nascido do coração do Pai começou com poucos. Amanhã seremos muitos. Muitos que se reúnem para propagar a história da morte que renasceu em verdadeiro amor. E nessa história eterna e imutável, seguimos em frente com o mesmo foco: carregar a bandeira do Pai das Luzes, aquele que ilumina toda a terra. Do que é feita uma casa? Tijolo? Concreto? Cimento? Nossa casa vai além das paredes porque foi feita pelas mãos do Criador. A finalização da sua obra é sopro de vida, que nos encheu inteiros e que nos leva a invadir toda a terra. Fomos, somos e seremos homens e mulheres que ouvem a voz do Espírito. E a cada dia Ele nos diz: Eu tenho mais. E ao ouvir sua voz, olhamos em volta. E ao olharmos em volta, percebemos que aquelas antigas paredes, vindas do norte, se moveram e hoje abraçam outros cantos da terra. Aquela beleza que resiste à seca, firmada em terra avermelhada e coberta por um céu de mar, respirou novos ventos e cruzou novas fronteiras. Mas a essência de Cristo permanece em todas as nossas expansões. 3 de junho de 2018. Cravamos a bandeira do Eterno em nosso território. E ela dança movida pelo vento do Espírito. Mostra que nossa conquista vem das mãos do Salvador e representa mais que apenas uma ideia. Capital, onde o governo central é o criador de tudo. Onde o povo é visto, representado, cuidado. Capital de amor e descanso, onde o centro é aquele que governa céus e terra, aquele que estava lá no início, estará no fim e durante toda a nossa jornada. A ele todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre.
Para alguns, a mudança traz expectativa, alegria, festa. Para outros, tristeza, saudade. Não estamos aqui mudando em definitivo, pelo menos ainda não, o nome da igreja, os registros, os documentos, todos continuam iguais. Mas é bem verdade que na prática, com o passar do tempo, essa nova marca passará a assumir o lugar da antiga. E quem sabe em algum tempo até os documentos vão mudar, os registros vão mudar, não sei agora. Mas eu sei que Deus sempre nos chamou e nos prepara para algo novo. Deus nos desafia para avançarmos na vida e avançarmos com consistência. A igreja, ela não existe para que, como organização, ela fique estável. Mas ela existe para servir e crescer, para que o nome de Jesus seja glorificado. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus traz uma importante informação ou orientação para os seus discípulos, quando ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder de Jesus sobre a nossa vida é que nos leva a influenciar pessoas, a transformar, a criar novas oportunidades, a incluir excluídos, a ampliar a nossa influência. É o poder de Jesus que nos leva a superar os nossos próprios desafios, as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias falhas. E por causa da presença de Jesus é que nós podemos todos os dias avançar. Nós não somos capazes de conduzir um projeto como o projeto do corpo de Cristo por nós mesmos. Pessoas como eu e você têm ideias, têm sugestões, líderes têm opiniões, pessoas influenciam em decisões. Mas o que nos leva a ser bem-sucedidos na caminhada cristã é o poder do Espírito Santo em nós. Sem esse poder agindo em nós, nós não podemos ir a lugar nenhum, fazer coisa alguma. E ele diz: vocês receberão o poder. E essa palavra dada originalmente aos 12 ou aos 11, porque agora Judas já não estava com eles, ela é também dada a todo discípulo de Jesus que precisa continuar enchendo-se do poder do Espírito Santo. E eu vejo algumas coisas que são muito práticas aqui, que nós podemos aplicar em nossa vida. Em primeiro lugar, decisões que nós vamos tomar, de como nós vamos agir, de como nós vamos nos mover, vão influenciar na direção das nossas vidas. Então, manifeste a imagem de Jesus em sua vida pessoal. O texto diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não é algo que vai acontecer com a população toda. Jesus não estava dizendo para os discípulos que todas as pessoas que fossem para aquela festa de Pentecostes ficariam cheias do Espírito Santo. Ele disse: o poder vai descer sobre vocês, sobre os discípulos de Jesus. E eu e você, como discípulos de Jesus, devemos receber esse poder e ser inflamados por esse poder, ser tocados, transformados por esse poder. Efésios 5, de 15 a 21, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho que leva à devassidão. Mas encham-se ou deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é um texto muitas vezes usado, mas me dá a impressão que menos praticado do que deveria, porque ele diz: tenham cuidado com a maneira de viver. Não sejam insensatos, não sejam tolos, sejam sábios. Mas para serem sábios, o texto diz: encham-se do Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito. E ele faz um contraponto, ele diz: não se embriaguem com vinho, porque uma pessoa que se embriaga com vinho perde o controle sobre si mesma. O vinho faz com que essa pessoa perca o próprio controle. E ele está dizendo aqui: percam o controle em favor do Espírito de Deus. Abram mão de controlar as suas vidas, entreguem o controle das suas vidas para o Espírito de Deus. Abram mão de receber sensações de bebidas como vinho e encham-se das sensações que vêm do Espírito de Deus, tanto as sensações de bem-estar como as sensações de poder. É interessante como uma pessoa embriagada acha que pode coisas. Ela às vezes atravessa a rua sem olhar para os lados, imaginando que ela tem autoridade para fazer todos os carros pararem. Ela acha que pode erguer qualquer peso, fazer qualquer coisa. Ela fala bobagens, ela fala coisas que uma pessoa sóbria nunca falaria, talvez por vergonha. Mas uma pessoa cheia do Espírito tem o poder e a autoridade de dizer coisas que nunca teria poder e autoridade para dizer sem esse poder. Uma pessoa cheia do Espírito tem a capacidade de realizar coisas que jamais realizaria sem o poder do Espírito. Então ele diz: assim como o vinho toma uma pessoa, deixem que o Espírito tome vocês e encha vocês e faça vocês acreditarem naquilo de que são capazes, agora no poder do Espírito. E isso vai fazer toda a diferença. Lá em 2 Coríntios 3, de 12 a 18, diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A imagem de Jesus manifestada através de nós só é possível quando nós somos cheios do Espírito. E ele diz que nós agora não vivemos mais com aquele tipo de glória que vai perdendo o seu brilho, como aconteceu com Moisés. Moisés precisava proteger as pessoas cobrindo o seu rosto com véu, porque o seu rosto brilhava demais quando ele voltava do encontro com Deus. Mas essa era uma glória que o texto lembra aqui, que era uma glória que desvanecia. Ela ia diminuindo a sua intensidade. Pouco a pouco, o brilho diminuía. Moisés não sabia exatamente quanto estava brilhando, então ele tinha o véu sobre o seu rosto para não atrapalhar as pessoas, mas talvez na hora que ele fosse tirar o véu já tinha só o rosto dele sem brilho algum. O brilho das organizações é como o brilho que veio sobre Moisés. Tem uma história, dura um tempo e depois desaparece. As grandes organizações, como as grandes igrejas, todas ao longo da história vieram, cumpriram um ciclo e depois a glória desvaneceu. A presença de Jesus no corpo de Cristo é a garantia de que a glória do Senhor não vai desaparecer. Por isso nós não nos apegamos a prédios, ou mesmo a nomes, ou a marcas. Nós queremos proclamar Jesus Cristo. Desde que essa igreja foi plantada, a sua intenção é proclamar o nome de Jesus, não é proclamar o seu nome. Não importa muito se as pessoas vão saber daqui a alguns anos que nós somos aquela terceira Igreja Batista de Brasília. O que importa muito é se as pessoas vão continuar sabendo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele precisa ser glorificado, Ele precisa ser entronizado em nossas vidas. E Paulo aqui em 2 Coríntios, ele diz que nós vamos refletir essa glória. Manifestar a imagem de Jesus em nossa vida pessoal significa refletir a glória de Jesus na minha vida, no meu corpo, no meu dia a dia. Isso significa que a maneira como eu me alimento importa. Isso significa que o tempo que eu gasto de oração diária importa. Isso significa que o tempo que eu leio a Bíblia por dia e por semana importa. Isso significa que a maneira como eu me relaciono com as pessoas importa. Isso significa que eu não posso tomar posições públicas que tirem o brilho de Jesus, porque Jesus precisa brilhar através da minha vida como se eu fosse um espelho que reflete Jesus. Agora é interessante que quando você olha no espelho, você não fala que espelho lindo. Você não presta atenção na qualidade do vidro. Você olha para a imagem refletida. A função do espelho não é chamar atenção, é refletir uma imagem. Quando o espelho chama atenção é porque ele está quebrado ou sujo demais, embaçado demais. E aí ele não reflete bem a imagem. O espelho que cumpre bem a sua função é perfeitamente limpo, perfeitamente íntegro, e por isso ele reflete uma boa imagem. Então a minha vida não deve focar em refletir os meus valores, as minhas preferências, os meus conceitos, mas refletir Jesus Cristo. Em segundo lugar, manifeste os valores de Jesus em sua profissão. O texto diz: receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Não conheço nenhum lugar onde nós podemos dar um testemunho mais contundente do que no nosso ambiente de trabalho. Muitas pessoas querem dar bom testemunho aqui nos fins de semana, servindo, ajudando, contribuindo. É importante fazer isso. Mas o fato é que o lugar onde você precisa dar um testemunho é lá onde você é uma das poucas pessoas que conhecem a Jesus. Se você está cheio do Espírito Santo, a sua profissão vai refletir Jesus, as suas habilidades vão levá-lo a refletir Jesus. Então você não deveria ser apanhado ajudando alguém a sonegar o imposto de renda, ajudando um governante a dar uma informação falsa para o povo, ajudando um deputado a maquiar as despesas do gabinete. Você deveria ser encontrado ajudando ele a melhorar a sua gestão para nunca precisar fazer isso, ajudar a crescer, ajudar a ter uma vida mais íntegra. Você deveria ser inspiração para que ele, ao olhar para você, dissesse: eu quero ser como você algum dia. A nossa vida, ela precisa refletir Jesus. E refletir Jesus na nossa profissão significa que tudo aquilo que eu faço aponta para Jesus. Então, a razão pela qual você trabalha não pode ser meramente ter um salário. A razão pela qual você vai todos os dias para o seu trabalho e você dá duro e você faz o que precisa ser feito não é porque no fim do mês você vai ter um depósito na sua conta, mas é porque Jesus te colocou naquele lugar com essa profissão para que através desse ambiente ele fosse glorificado em sua vida. E se nós esquecermos disso, nós esquecemos que é Ele quem controla a nossa vida, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos fortalece, que é dEle que vem tudo que nós temos e precisamos. A Bíblia diz que Ele nos supre além das nossas necessidades. Confundir o suprimento que vem de Deus com o suprimento que meramente vem do trabalho é uma tolice. Quando eu, por medo de perder o emprego, ou por medo de não ser promovido, ou por receio de ser condenado por alguém acima de mim, abandono meus valores cristãos e negligencio na fé e me torno um mau seguidor de Jesus, que não dá um bom testemunho de quem Ele é, eu estou declarando para mim mesmo e para o próprio Senhor que eu confio mais nos recursos que vêm do meu trabalho, da minha empresa, da minha repartição, do que de Deus. E se eu confio mais em Deus, eu vou ficar fiel a Ele. Porque na hora da crise eu escolho servir aquele que vale mais para mim. Na hora da crise, na hora da decisão, eu fico fiel àquela pessoa que é mais fiel a mim. Eu fico fiel àquele que me sustenta, àquele que me guarda. Se eu entendo que é o meu trabalho, é a ele que eu vou ficar fiel. Se eu entendo que é o governo federal, eu vou ficar fiel a ele, o governo estadual, distrital, o chefe qualquer que seja. Mas quando eu entendo que todas as coisas na minha vida vêm de Deus, a minha fidelidade é para o Senhor, então o meu comportamento no meu trabalho também diz muito sobre quem eu sou. Se eu sou cheio do Espírito e eu quero manifestar os valores de Jesus na minha profissão, eu preciso trabalhar sério, preciso trabalhar direito, eu preciso pegar pesado, eu preciso fazer o melhor. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, se você não dá o seu melhor, você está em pecado. Se você não faz o máximo que pode, você está em pecado. Porque Deus te capacitou e o Espírito Santo ainda te potencializa para produzir tudo menos do que o máximo que eu posso. É pecado. Porque viver os valores de Cristo no meu trabalho é realmente entregar o melhor, o máximo da minha vida, também naquele lugar. Em terceiro lugar, manifeste a presença de Jesus em sua família. O texto diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era já a capital naquela época de Israel, e continua sendo até os dias de hoje, mas Jerusalém para mim, para você, é o lugar onde eu moro. Mas eu queria trazer isso um pouco mais para perto. A minha família está na minha Jerusalém, então é o primeiro lugar que eu preciso começar a viver o poder de Jesus. Eu preciso manifestar a presença de Jesus. Se em casa eu só tenho acusações, críticas, palavras duras, falta de paciência, como todos nós às vezes fazemos, assim procedemos com mais frequência do que deveríamos, mas quando isso é corriqueiro, alguma coisa está muito errado no nosso relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Porque está cheio do Espírito. Está no controle do Espírito. Significa estar no controle do Espírito na hora de reagir a alguma coisa que me irrita em casa? Está no controle do Espírito na hora que tem algo que deve ser destacado dentro de casa? Mas às vezes a nossa família, ela não é só aqueles que moram com a gente. Em Provérbios 27:10 diz, não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá à casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. A Bíblia desde sempre já nos dá conselhos de que há amigo mais chegado que um irmão. Há pessoas que estão próximas de nós, que podem nos socorrer em momentos difíceis, que podem nos ajudar na nossa caminhada, e que são pessoas que precisam receber também o nosso amor, o nosso braço, a nossa mão, o nosso apoio. À medida em que nós desenvolvemos relacionamentos, nós precisamos saber que nós temos que contribuir para o bem-estar das pessoas. É por isso que nós, como igreja, fazemos ações como nós fizemos durante os dias da Páscoa, quando nos deslocamos para Santa Maria, ou quando saímos pelas ruas da cidade, convocando as pessoas para considerarem que em Jesus há esperança, há vida, há salvação. Quando nós estendemos a mão para os moradores de rua, quando nós acolhemos os órfãos, as viúvas, quando nós apoiamos os refugiados, quando nós fazemos algo em prol da nossa cidade, nós estamos manifestando a presença de Jesus também na nossa família. Porque a nossa família é mais do que só a nossa família doméstica. A nossa cidade precisa conhecer um ambiente de perdão e de aceitação. Isso começa na minha casa e se espalha para os meus relacionamentos. Na minha casa também começa o ato intencional de encorajar e estimular as pessoas. Se eu sou uma pessoa que encoraja dentro de casa, eu vou encorajar os meus amigos, eu vou encorajar as pessoas mais próximas. Dentro de casa é muito importante a gente ajudar a manter uma atmosfera leve, mas isso vale para o ambiente de trabalho, isso vale para outros lugares e outros relacionamentos. A nossa cidade precisa de Jesus. E a nossa família foi dada por Deus para essa cidade, para levá-la a ser abençoada, para levá-la a conhecer Jesus. Então, de que maneira a sua família inspira outras famílias? De que maneira a sua família atrai outras famílias em jantares, almoços, encontros, onde Jesus Cristo é glorificado? Recentemente recebemos o convite de uma mulher nova convertida, de grande poder aquisitivo, de muita influência, que quer usar o aniversário do seu filho para compartilhar do amor de Jesus. As pessoas que vieram falar comigo sobre ela tinham a impressão de que ela estava fazendo isso porque está naquela fase de primeiro amor. E eu orei para que esse amor nunca desapareça. Porque todas as oportunidades da nossa vida devem ser oportunidades de compartilhar. A nossa família precisa expandir o amor de Jesus e compartilhá-lo com todas as pessoas ao seu redor. Em quarto lugar, manifeste o amor de Jesus em sua cidade. O texto aqui continua dizendo em toda Jerusalém e toda Judeia. Na verdade, Judeia já era uma região. Mas eu falei sobre a família em Jerusalém, porque eu creio que a família tem uma grande responsabilidade dentro da sua cidade. Mas quando a gente pensa em Judeia aqui como uma região, mesmo dizendo manifeste o amor de Jesus em sua cidade, eu fico pensando que a nossa cidade em particular, ela influencia outras cidades. Não é só isso, nós temos uma região próxima a Brasília, que faz parte de uma região que o governo olha com uma atenção especial. Há uma ação conjunta do governo federal com o governo distrital aqui de Brasília e com os governos dos estados cujas cidades estão no entorno de Brasília, para fomentar o desenvolvimento, o crescimento, a expansão dessas cidades e a melhora na qualidade de vida da sua população. É bem verdade que essas ações até aqui são mais ações de gabinetes, conversas, do que ações práticas, porque a gente não vê todo esse desenvolvimento supostamente fomentado acontecendo no entorno de Brasília. Mas além de influenciar de uma maneira significativa as cidades do entorno, Brasília também tem a responsabilidade, ou mudando um pouco, aqui em Brasília ocorrem decisões que vão influenciar não só as cidades vizinhas, mas o Brasil inteiro. As nossas relações internacionais são definidas aqui. A maneira como nós, habitantes dessa cidade, podemos influenciar através da nossa liderança, através do nosso conhecimento, através das decisões que nós tomamos e através da influência que temos sobre pessoas que tomam decisões, pode se expandir como algo benéfico que vai trazer cura para muitas pessoas em muitos lugares. Em Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8 diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A manifestação do amor de Jesus em nossa cidade, a partir da nossa cidade, é nossa responsabilidade. Porque nós somos alvo desse amor, que nós recebemos esse amor, porque esse amor tocou e transformou as nossas vidas. Quando nós estamos fazendo ajustes na igreja, quando fazemos ajustes, como na semana passada, que cancelamos grande parte das celebrações para contribuir com o esforço de economizar combustível num momento de desabastecimento. Quando nós mudamos o nome da igreja para comunicar melhor. Quando nós criamos um projeto social, quando nós nos importamos com a necessidade de alguém, nós estamos dando sinal de que para a gente é mais importante alcançar o resultado, chegar nos objetivos, amar as pessoas e entregar o amor de Jesus do que simplesmente fazer as coisas da maneira como nós preferimos. Por onde forem, preguem essa mensagem. Em todo lugar. Quantos de nós não vão estar morando aqui no próximo ano ou nos anos seguintes? Essa é uma cidade de passagem para muitas pessoas. Pessoas a partir daqui mudam-se para vários lugares diferentes do mundo. Mas essa semente do amor de Deus, manifestada em Cristo Jesus, precisa ser semeada, espalhada, partilhada em todos os lugares por onde o Senhor nos levar. Em quinto lugar, manifeste o poder de Jesus em seu país. Aqui está falando de em toda a Judeia e Samaria. Tanto Judeia como Samaria eram regiões. Mas quando a gente começa a olhar para os nossos dias, o nosso país tem problemas importantes. E além da influência da nossa cidade chegar nas outras cidades e estados do Brasil, nós precisamos estar prontos para ser resposta. Nosso país tem problemas importantes. Você vai ter acesso na área externa a informações dos principais problemas do seu estado. E é tão importante, se você assumir o compromisso de orar pelo seu estado, ao longo da semana, nos encontros que nós teremos, nós vamos dar uma ênfase especial a isso. Mas nós temos estados onde determinados pecados, determinadas práticas são endêmicos. E nós podemos mudar isso. O Brasil sofre por falta de educação, saúde, violência, sofre por conta do crime organizado, agoniza por conta da prostituição infantil, a fome, quando tantos ainda não têm o suficiente para matar a própria fome, o desemprego, que está maior do que nunca, o déficit de habitação. Essas questões não são questões de Estado, são assuntos da Igreja. A Igreja precisa olhar para o mundo com olhos de amor. A Igreja precisa manifestar o poder de Jesus no seu país. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. O nosso orçamento não nos permite mais do que fazer uma ou duas casas aqui e ali. Mas se nós manifestarmos o poder de Jesus, nós seremos agentes de transformação do nosso país. Em sexto e último lugar, manifeste a glória de Jesus no mundo. O texto diz: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nos lugares mais distantes da terra, nos lugares que nós não podemos chegar sem um esforço coletivo. Ainda existem mais de 3 mil povos no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Mais de 3 mil etnias. Mais de 3 mil povos que não tem ninguém que compartilhe o amor de Jesus. E não é possível que nós imaginemos que a nossa prioridade são aqueles que estão perto de nós. Alguns de nós serão enviados. Outros se lançarão apenas no mover do Espírito, ainda que não tenham sustento, não tenham garantias, porque entendem que esse é um desafio do Senhor Jesus. Nós vivemos uma realidade dura em lugares aparentemente evangélicos no Brasil. Nós precisamos viver isso de um modo transformador. O crescimento do islamismo, o crescimento de outras de outros movimentos radicais que não podem ser necessariamente atribuídos ao islamismo, porque são facções ou seitas mais radicais dentro do próprio islamismo, como o Estado Islâmico e outros tantos, que causam morte, perseguição, destruição, e que, apesar de serem combatidos por tantos, continuam firmes no seu propósito de destruição. O número de refugiados cresceu ao redor do mundo. E nós temos refugiados não só no Brasil, mas em tantos lugares, padecendo necessidades reais. Pessoas que precisaram abandonar suas casas, que precisaram abrir mão de tudo que tinham, de tudo que haviam construído, para simplesmente salvar a vida e tentar salvar a vida dos seus filhos. A Igreja precisa chegar nesses lugares, precisa chegar nos presídios, precisa chegar nos redutos mais distantes, nas tribos onde não há sequer um verso da Bíblia traduzido para aquele idioma. Precisamos nos mover na direção do mundo para combater o vazio espiritual, porque cada vez mais as pessoas precisam de Jesus, para combater coisas bem concretas como a fome, o analfabetismo, a falta de saúde, de acesso à saúde, treinar líderes, preparar pessoas para transformar o mundo. É o que nós fazemos no Haiti, em países da África, é o que fazemos na Índia, mas o que queremos e precisamos fazer com muito mais dedicação e força, para que o mundo possa ser alcançado pelo amor de Jesus. A presença de Jesus em nossas vidas, o amor de Jesus em nossos corações, O poder do Espírito Santo vai nos mover. E isso começa comigo, começa com você. Às vezes nós queremos que a igreja, como organização, seja a resposta. Nós queremos que outros respondam. Nós queremos que alguém faça. Nós esperamos que os líderes façam. O líder que Deus espera que se mova nesse momento é você. A igreja que Deus espera que se mova nesse momento é você. A resposta às necessidades dessas pessoas vem através de você, porque o Espírito Santo habita em você. Por isso você não pode viver indiferente a isso. Você precisa encher-se do Espírito. E enchendo-se do Espírito, avançar com autoridade, com poder, com a graça de Jesus, com todos os recursos de Jesus, para transformar vidas em todos os lugares. Pai querido, que a tua boa mão nos alcance, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da tua graça e do teu poder, que o Senhor nos mova para que nós sejamos instrumentos teus, para transformar vidas, para libertar pessoas. Que a grande bênção de termos encontrado o Evangelho possa ser compartilhada com todas as pessoas ao nosso redor. Papai, nos leva na direção dos mais fracos, nos leva na direção dos que foram esquecidos, daqueles que sofreram, dos que foram abusados, daqueles que estão marginalizados, deixados de lado. Que o Senhor nos torne as mãos de Jesus, que possam acolher, consolar, fortalecer, redirecionar, enviar. Ó Pai, toma as nossas vidas, faz dessa igreja um instrumento teu, e de cada membro dessa igreja um agente do teu reino. Que cada membro da equipe ministerial, que cada pessoa que dedica sua vida aqui, que cada um que é parte do staff possa ser também resposta do Senhor para todos aqueles que anseiam por um tempo de graça, de alívio, de frescor em suas vidas. Estende as nossas vidas, Senhor. Amplia a nossa influência. Manifesta a tua graça por meio das nossas vidas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.